Paraná em Rede está de volta.
Uma sondagem da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná apontou que 68% dos paranaenses pretendem presentear neste Dia das Crianças. O percentual é superior aos 61% verificados no ano passado. Em média, duas crianças serão presenteadas, principalmente com brinquedos, com 60% das intenções de compra. A média de gastos com os presentes terá elevação de 13,7% neste ano, passando de R$ 77,74 em 2018 para R$ 88,44. O verão está chegando e uma temporada mais curta promete aquecer a economia dos municípios do litoral paranaense. Os comerciantes acreditam que a crise econômica do país pode contribuir para que mais turistas fiquem nas praias. O verão está chegando e uma temporada mais curta promete aquecer a economia dos municípios do litoral paranaense. Os comerciantes acreditam que a crise econômica do país pode contribuir para que mais turistas fiquem nas praias.
Faltam apenas 3 meses para que o turismo no estado se volte ao litoral do Paraná. O início da temporada 2019-2020 está marcado para as primeiras semanas de dezembro, mas a chegada da primavera já é um termômetro para que os comerciantes avaliem como serão os dias de praia. O calor registrado em Curitiba no começo de setembro movimentou o litoral às vésperas do início da primavera. De acordo com a Associação de hotéis, pousadas, restaurantes, bares, casas noturnas e similares do litoral do Paraná, assim de litoral, isto animou os comerciantes locais. A expectativa para receber os veranistas é grande e dois fatores fortalecem isto: a crise econômica e a temporada mais curta com o carnaval em fevereiro. Segundo o presidente da assim de litoral, Carlos Dalberto Freire, a crise econômica pode ajudar a movimentar as praias paranaenses, pois com menos dinheiro no bolso, muita gente deve trocar as praias de Santa Catarina ou mesmo do Nordeste brasileiro para aproveitar as férias em um local mais próximo.
O litoral do Paraná é pertinho, né? Então o pessoal vai procurar vir aqui, os preços também estão muito bons, né? Tem comércio aqui que faz 2 anos que não mexe no preço, né? Então isso é bom, o preço está muito melhor até do que na capital, né? Aqui você paga um refrigerante R$3,50, na capital está R$5, né? Ou até mais. Então é muito bom, mas a expectativa é boa, o comerciante está bem preparado.
No último verão, estima-se que mais de 2 milhões de veranistas tenham visitado os 7 municípios litorâneos, de acordo com a coordenação operacional da Operação Verão 2018-2019. Só durante a virada do ano, nas praias de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, foram cerca de 1 milhão e 700 mil turistas. Outro fator que deve impactar neste ano é a data do Carnaval, que nesta temporada acontecerá entre os dias 22 e 25 de fevereiro, o que deve concentrar mais o movimento praiano, com 2 meses direto de movimento sem interrupções. Se a temporada fica mais curta, tradicionalmente fica também mais intensa. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
Para quem está começando um empreendimento agora, é preciso ter em mente o crescimento é algo constante. Este é o assunto da Lênia Luz, hoje na coluna Vamos Empreender.
Vamos empreender.
No processo de começar um empreendimento, você parou para pensar que empreendimento precisa crescer e não somente nascer? Quando crescemos, as mudanças acontecem. Em alguns momentos são visíveis e previsíveis, e em outros, nem tanto. Nem sempre estamos prontas para essas mudanças e aí, muitas vezes, perdemos o rumo, o chão, o teto. Mas se toda mudança gera crescimento, para que e por que sofrer? Sendo assim, temos que nos organizar para esse mudar, para esse crescer e desenvolver de nosso negócio. Precisamos nos preparar por meio de novas aprendizagens, novas parcerias, novos espaços, novos colaboradores na empresa. Afinal, o novo sempre vem. Se você está vivendo este momento de iniciar um empreendimento ou de mudança naquele que você já tem, abrace este momento com a certeza de que ele está gerando, sem dúvida alguma, um crescimento externo e interno para você. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
A partir de agora, todos os processos do Tribunal Regional Eleitoral serão por meio eletrônico, o que vai facilitar a vida dos advogados. A plataforma recém-lançada vai trazer mais celeridade, transparência e economia de recursos. Acompanhe na entrevista da repórter Alexandra Fernandes com o desembargador do TRE Paraná, Tito Campos de Paula.
Uma nova ferramenta para verificação online dos processos do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e que já está em funcionamento. O processo judicial eletrônico eliminou os processos de forma física no papel. Agora é tudo por meio digital. Sobre este assunto, eu converso com o vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Tito Campos de Paula. Desembargador, como que vai funcionar então esse processo e qual que é a vantagem dele?
O processo judicial eletrônico, conhecido como PJE, ele na verdade já foi previsto através de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, isso lá no ano de 2013, que é um sistema, na verdade, de informatização do processo judicial que visa aí conferir, então, uma agilidade processual, uma desburocratização. E agora, nesse ano, o Tribunal Superior Eleitoral resolveu estender aí, então, esse PJE para todas as zonas eleitorais do Brasil e aqui no Paraná também.
A partir de agora, então, os advogados vão fazer todos os trâmites via esse portal.
Exatamente. Essa implantação, ela começou aqui em Curitiba a partir do dia 20 de agosto, agora de 2019, nas 10 zonas eleitorais, e a partir agora do último dia 24 de setembro, nas demais 176 zonas eleitorais do estado do Paraná. Ou seja, atualmente as 186 zonas eleitorais do Paraná já estão aí se preparando e fazendo cursos à distância, tem pessoal aí que está dando suporte de atendimento para que seja implantado então esse processo judicial eletrônico aí em todas as zonas eleitorais do estado do Paraná, facilitando sobremaneira o trabalho como um todo, tanto por parte dos próprios juízes, dos servidores, também dos advogados que não precisam tanto se deslocar, eles recebem, têm suas senhas, os meios de acesso e do próprio escritório, o advogado hoje pode então colocar uma petição e fica muito mais fácil o acompanhamento aí desses processos.
Facilita para a população também, que a partir de agora com o número do processo consegue acompanhar ali todo o trâmite.
Exatamente, ele tem todas essas características aí, que é a questão da transparência, a pessoa com o número ela pode acessar, ver em que fase se encontra ali o seu processo, ela traz uma celeridade aí na prestação jurisdicional, porque acaba desburocratizando o trabalho, autuação, conclusão, tudo aquilo que ficava precisando pegar um processo físico, leva para lá, traz para cá. Então todo esse tempo, toda essa burocracia aí acaba então sendo eliminada e facilita, isso aí vai contribuir inclusive, também é bom a gente mencionar isso, em economia para os cofres públicos, porque gastos que havia com papel, esse tipo de coisa, são eliminados. Até mesmo uma coisa interessante, dias atrás eu visitei um fórum eleitoral e alguém se comentava que agora não há mais necessidade de se construir tantas salas tão grandes, muitas vezes, para ficar arquivando aquele monte de processos físicos lá, porque agora é tudo eletrônico. Então acaba contribuindo também aí com a questão da sustentabilidade do meio ambiente, menos papel que é gasto, são recursos que vieram aí para facilitar realmente o trabalho de todos.
Sem contar a questão da transparência, já que está tudo ali no portal, qualquer pessoa pode ter acesso aos documentos, né? Qualquer pessoa que tiver o número do processo.
A questão da transparência ela é fundamental. Se nós observarmos hoje o artigo 37 da Constituição Federal, ele estabelece lá quais são os princípios em que todo aquele que trabalha no setor público deve seguir, que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então, nessa transparência entra nessa questão da publicidade, né? que é o direito de todo cidadão ali ter acesso àquilo que está sendo tratado no poder público. E, por fim, vem também aí a questão da eficiência. Ele vem para tornar o processo mais eficiente com maior rapidez.
No Brasil, esse sistema ele vai ser implantado pelo TSE aos poucos, conforme a disponibilidade de internet dos municípios. E aqui no Paraná, nós tivemos a vantagem de já implantar no estado como um todo?
A diferença do Paraná em relação a alguns lugares do Brasil, que vai demorar um pouquinho mais, é que no Paraná as nossas zonas eleitorais elas estão conectadas aí via internet pelo sistema aí fornecido pela Copel. Então tem uma capacidade de conectividade muito boa que possibilitou com que fosse implantado então quase que de imediato em todas as zonas, né? Nesse aspecto aí de conectividade. E quanto à questão do preparo para as pessoas se inteirar, aí tem todo um trabalho, porque envolve não apenas os juízes e os servidores, mas envolve também, conforme nós dissemos aí, os advogados, os promotores de justiça, delegado de Polícia Federal. Então, todo esse trabalho aí está sendo coordenado pelo o Tribunal Superior Eleitoral e também naquilo que compete a nós aqui pelo TRE, o pessoal se preparando através de videoconferência. Não, muita coisa está sendo feita em cima aí desse trabalho para que ele consiga se ajustar, e os pequenos ajustes que forem sendo necessários vão ser realizados aí paulatinamente.
Só para a gente finalizar, como então fazer para ter acesso? Qual que é o site?
O site é aqui do TRE Paraná. E aí o PJI vai aparecer ali, e cada advogado já, porque na verdade, veja bem, ele às vezes é um pouco, a gente acha que ele é novo para nós, mas os advogados já estavam habituados a lidar com outros sistemas bem parecidos na Justiça do Trabalho. Justiça Federal tem o EPROC, no Tribunal de Justiça do Paraná tem o PROJUD. Então eles meio que já têm uma certa facilidade aí, não vão ter assim tanta dificuldade de lidar aí com o PJI.
Muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o desembargador Tito Campos de Paula. Obrigada pelas informações.
Eu é que agradeço, estamos aí sempre à disposição para bem informar o eleitor, que é o nosso objetivo final e maior.
O Paraná em Rede desta quinta-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.